São 10 horas da manhã. Agora que meu domingo vai começar, vem ouvir o que há de bom no cancioneiro popular. São apenas 2 horas de cultura e que passam tão ligeiras. Brasil, e alguém dizendo: então foi assim. Uma voz feminina anuncia: momento instrumental brasileiro, e assim vamos tirando de letra cada joia do nosso cancioneiro. São 10 horas da manhã.
Vitória, 23 de janeiro de 2023. A partir de agora, Domingo Brasil número 1543, ano 30. Todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos, e estes são os temas de hoje. Participação especial de Chico Lessa e novas edições dos quadros. Então foi assim com Rui Godinho, Tirando de Letra com Jássio Teodoro e Momento Instrumental Brasileiro com destaque para Pedro de Alcântara. Produção e apresentação de Tarcísio Falchini.
Com a locução e colaboração de Eliane Gonzaga. Alô pessoal, bom dia! Chico Lessa aceitou gentilmente o convite para vir ao nosso estúdio e nos contar sobre os mais recentes lançamentos de seus trabalhos musicais, suas ligações com o Clube da Esquina e como foi sua participação nos festivais históricos. Então, bom dia, Chico, muito obrigado por estar aqui conosco.
Bom dia, Tarcísio, bom dia, Domingo Brasil. É um maior prazer estar de volta aqui para a gente conversar um pouco.
O prazer é nosso, Chico. Por favor, conte sobre o início dessa sua história.
Eu comecei a compor, música popular em 68, né? E aí, em época de festivais, ganhei o primeiro festival aqui em Vitória com o Mills e tal. E em 69, cara, eu já fazia parte da nata da música popular brasileira até hoje. Eu fui classificado no Festival da Globo em 69 e 70, 2 anos seguidos. Que é um feito, assim, considero, porque eu era na época, né? Mas, enfim, então a história começou aí. Eu já morava no Rio em 68, ficava nessa essa coisa Rio Vitória. E aí eu morava em José Antônio Castelo, o Zuza, que hoje em dia mora aqui, é juiz de direito aposentado. Ele era meu parceiro na época, meu primeiro parceiro, assim, depois que eu saí de Vitória. E a gente morava em... Morava no bairro Peixoto, Copacabana. Um dia um amigo meu apareceu lá, que é Hernani Moraes, que a gente conhecia de perto. Eu vou na casa de uma amiga ali, que rola um sarau toda quarta-feira de tarde. O pessoal vai pra lá pra mostrar a música e tal. E eu fui, foi eu e o Zuza. E aí chegamos primeiro, fomos nós. Daqui a pouco chegou Gonzaguinha, chegou Ivan Lins com o Ronaldo Monteiro, chegou o César Costa Filho e não lembro se tinha mais alguém. E era uma salinha pequena, assim, sabe, com um pianinho de armário e tal. E ali é onde ela ficava mostrando música nova, todo mundo se conhecendo. Esse aqui é o Chico, tal, blá, blá. Lá pelas tantas, alguém liga, aquele telefone preto. É fulano, estão vindo aí. Eu não conhecia, né? Diz que tem coisa nova. Aí já ficou todo mundo apreensivo. Opa, vamos ouvir. Então lá pelas tantas, cara, bateram na porta, aí 2 caras altos. Um com violão na mão, que era o Silvio da Silva Júnior, e o outro com o papel na mão também, era um com violão, e outro com papel, o papel era o Aldir Blanc. E aí entramos ali e tal, e eles já foram separando, não, você senta pra lá, senta pra cá, aí formamos 2 grupos, eu fiquei no grupo do Aldir, e aí o Silvio começou a tocar, e ali, cada um com o papel na mão, cantando Amiga pra essas coisas, cara. Foi, Eu tinha acabado de fazer essa música nessa época.
A vida é um dilema, nem sempre vale a pena.
O que é que há?
Nós acabou comigo. Meu Deus, por quê? Nem Deus sabe o motivo.
Deus é bom,
mas não foi bom pra mim.
Todo amor um dia chega ao fim triste.
É sempre assim. Eu desejava um trago,
garçom mais dois.
Não sei quando eu lhe pago.
Se vê depois.
Estou desempregado.
Você está mais velho.
Se vê no rosto,
pode ser.
Você foi mais feliz.
Dei mais sorte com a Bea.
Pois é,
pra frente é que se anda. Você se lembra dela, não?
Lhe apresentei. A memória é fogo
e o larjão.
Defendo algum no jogo.
E amanhã,
que bom se eu morresse.
Pra que, rapaz?
Talvez Rosa sofresse.
Vá atrás.
Na morte a gente esquece.
Mas lá a gente fica em
Deus. Toma mais um. Já molei bastante.
De jeito algum.
Muito obrigado, amigo.
Não tem de que.
Por você ter me ouvido.
Amigo é pra essas coisas.
Nunca
pra
faltar. O apreço não tem preço. Eu vivo ao teu dará.
O apreço não tem preço. Eu vivo ao teu dará.
Bom, então, o Ivan, então, esse lance de esse primeiro encontro que eu tive lá, acabou que eu entrei para a turma ali e dali fui parar na Tijuca. Foi a única vez que eu fui na casa da Regina. Aí fomos parar na Tijuca, por quê? Esses encontros eram na casa do Paulo Emílio. O Paulo Emílio foi parceiro do João depois, né? Ele tinha uma, a família dele tinha um casarão, daqueles casarão na Tijuca, pô, um jardim e tal, era muito legal. E era toda sexta-feira. Um dia a gente estava lá na casa do Paulo Emílio, e aí chegaram as meninas do colégio ali na Tijuca, porque era a final do festival e elas não tinham. Elisete Cardoso, mas um pessoal lá tinha combinado de ser do júri, e o pessoal, por causa de agenda, não pôde comparecer, elas sabiam que ali tinha uma turma que estava se revelando na MPB e tal, e se a gente não podia ir lá. E aí fomos prontamente eu, Celinha Vaz, o Aldir, o Paulo Emílio, Gonzaguinha e o César Costa Filho. E aí, rapaz, chegamos lá, era um teatro, era aquele som de ginásio. Você lembra o som de ginásio, como é que era? Eu não ouvia nada, né? Aquela... E aí, a única música que a gente conseguiu ouvir e dar, poder classificar ela e falar, não, essa música deu para ouvir. Era uma música de um cara que estava chegando de Minas aquele dia, João Bosco. Aí foi o dia que ele conheceu o Aldir e o próprio Paulo Emílio também, daí aquela carreira brilhante, né?
E qual a música do João dessa época inicial você lembra?
Ah, dessa época, deixa eu ver... Tá lá o corpo estendido no chão, né? Isso aí foi bem emblemático na carreira do João. Foi um dos primeiros sucessos dele, então.
Tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um bobo. Em vez de rezo, uma praga de alguém. E um silêncio servido de amém. O bar mais perto depressa lotou. Malandro junto com um trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar e fez discurso pra vereador. Veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã, baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então, tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de rezo, uma praga de alguém. E um silêncio servindo de amém. Sem pressa foi cada um pro seu lado, pensando numa mulher ou num time. Olhei o corpo no chão e fechei minha janela de frente pro crime. Veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã, baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então, veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã, baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então, tá lá o corpo estendido no chão.
E aí, nessa época, 69, eu havia conhecido um mineiro também, que foi o primeiro mineiro que botou a cara e botou o olho em mim e falou assim, esse capixaba tem um negócio dele diferente, que foi o Tavito. Gordão lá, que eu tenho a maior saudade dele, um cara fantástico, bonachão. E ele era meu fãzão, ele gostava das minhas músicas, a gente tentava compor junto, e eu admirava muito nele o jeito dele tocar. Ele tocava muito bem violão, ele tinha aquele negócio de fazer com o dedo assim, e era muito legal. E ele foi e me apresentou, durante o festival de 69, ele me apresentou o Marcinho e o Toninho, que haviam sido classificados. E eu ainda dei sorte, porque a Globo na época, como eu era de Vitória e Torinho de Belo Horizonte, eles hospedaram a gente no Hotel Savoy lá por uma semana. E eu vinha ser companheiro de quarto do Toninho, quer dizer, caí no caldeirão, né? Ali eu vi que a música era diferente do que eu imaginava, era mais além e tal. Mas nesse lance do Ivan, voltando ao lance do Ivan, essas reuniões, um dia a gente estava na casa da Lucinha, ele não era nem Lins ainda, ela morava no Rio Comprido, a gente estava lá numa tarde, tocando piano, então, ele me chamou do piano e falou bem assim, Chico, olha que afinação interessante que eu descobri no violão. Aí era uma afinação fantástica, era um acorde, assim, acho que de lá com sétima maior, ainda, o problema é que eu esqueci. Esqueci, o Fredério esqueceu, o Tavito já não lembrava mais, a única possibilidade é o Ivan lembrar ainda. Mas ele falou nesse dia, ele me disse, Chico, guarda, porque eu sou pianista e vou acabar esquecendo. Então, não há a menor dúvida que já era. Mas enfim, E era realmente fantástico. E nessa mesma noite, cara, eu compus o Tom de Sempre, a música. E ela tinha uma sonoridade tão incrível que virou hit assim no meio da turma, né? A gente andava muito em grupo, assim, o Tavito, tinha os gêmeos lá, o Cláudio, o Paulo Guimarães, né? E a gente, eu sei que virou hit, e o Tavito mostrava para todo mundo. Um dia eu fui encontrar com ele no Teatro da Praia, perto da nossa casa, que eu tava sem chave. E ele chegou, ele tava saindo com o Milton. Aí ele falou, Bituca, esse cara aqui que fez aquela música que eu te mostrei. Aí Bituca me agarrou pelo braço assim, rapaz, que música incrível, tá, eu vou gravar essa música. Acabou não gravando, não sei porquê, nunca me falou, mas ela foi censurada também, a letra foi censurada na época. Então aquela música tinha sido a mais emblemática para mim. E foi passando o tempo e ela não ia sendo gravada. E eu não via possibilidade, eu falei, pô, tô perdendo a melhor. Aí bom, aí veio o disco dos Borges, cara, em 70 e 81. E aí eu fui convidado pro Marcinho, cada um tinha que colocar duas músicas, o Marcinho poderia ter colocado várias músicas dele com o Milton. Ele me colocou lá e gravamos então, eu fui o único da família que entrou com composição, que não era da família. E o Lô cantou comigo essa música no disco.
O jornal falou do Tom de Sempre. Falou no moço que matou seu pai. O sono ocidental, alegria, tudo vai ser bom. Agora ver a vida num cigarro e sonhar. Minha mãe falou no Tom de Sempre. O meu futuro está na sua mão. A morte do coração. Agora, como vou chegar em casa sem futuro, sem dinheiro, sem sonhar?
Amanhã o dia vai clarear da janela, o cristão sorri.
Amanhã é só calar. Jornal, o pior já passou.
A menina viu mais um segredo. Lembrou da moça que fugiu do lar. Um drama ocasional. Alegria. Passar agora, ver a vida num cigarro e sonhar. Ver a vida num cigarro e sonhar.
Esse disco eu toco também numa faixa, eu toco violão, numa faixa que o Milton canta. Não lembro qual é o nome da faixa. Mas enfim, esse disco pra mim foi emblemático, entendeu? Porque é um disco que tinha Elis Regina, tinha a Guilherme Arantes, Gonzaguinha, Mestre Marçal. Um disco muito importante, né?
Meninos correndo perigo. No brilho do sol, coração voando, cabelos de mel pra me ensinar a sonhar no meio do sono.
coisas menores que tem, deixar os abrigos pra trás, brincar de correr e cair, aprender. Aprender,
conforme citadas pelo nosso convidado especial, o compositor Chico Lessa, ouvimos duas faixas do álbum Os Borges, lançado em 1980. Essa última, Pros Meninos, de Nico Borges e Duca Leal, com Milton Nascimento e Nico Borges, e Chico Lessa no violão. Antes, Chico Lessa e Lô Borges, no Tom de Sempre, de Chico Lessa e Márcio Borges. Antes ouvimos João Bosco em De Frente para o Crime, de João Bosco e Aldir Blanc, e o MPB4, Amigo é para essas Coisas, de Silvio Silva Júnior e Aldir Blanc.
E aí, em 80, não, agora em 2008, eu gravei um CD com Toninho Horta, produzido pelo Toninho, e o Toninho falou: pô, Chico, você vai gravar um CD aqui? Não, assim, tem que gravar o Tom de Sempre, porque essa música é emblemática, é a sua entrada no clube. Aí gravamos, já numa versão. A primeira versão de Dia no Tom de Sempre foi gravada pelo Fredera, que aí já foi em cima da própria harmonia que eu tinha feito, o arranjo original, que era um negócio mais progressivo, assim. Depois, quando eu gravei com o Toninho, já ficou uma onda mais praiana, sabe assim, de violão, na beira, um rock praiano com bandolim no meio e tal. Nessa segunda versão, o Lô cantou de novo comigo.
O jornal falou no tom de sempre, falou no moço que matou seu pai, o sono ocidental, alegria, tudo vai passar. Agora ver a vida num cigarro e sonhar. Minha mãe falou no tom de sempre, o meu futuro está na sua mão, a morte do coração. E agora, como vou chegar em casa, sem futuro, sem dinheiro, sem sonhar?
Amanhã o dia vai clarear na janela do cristão. Sorri, amanhã é só calar o jornal. O pior já passou.
A menina viu mais um segredo,
lembrou da moça que fugiu do lar, um drama ocasional, alegria, tudo vai ser bom. Agora ver a vida num cigarro e sonhar,
e sonhar. Minha mãe falou no tom de sempre, o meu futuro está na sua mão, a morte do coração. E agora, como vou chegar em casa, sem futuro, sem dinheiro, sem sonhar?
Amanhã o dia vai clarear da janela do cristão. Sorri, amanhã é só calar o jornal. O pior já passou. A menina viu mais um segredo, lembrou da moça que fugiu do lar, um drama ocasional, alegria, tudo vai ser bom. Agora ver a vida no cigarro e sonhar, ver a vida no cigarro e sonhar, ver a vida no cigarro e sonhar, e sonhar.
E aí quando vem essa versão do Zé agora, que eu teve a ideia de vamos fazer um disco de rock, aí eu falei, bom, então vai ter que tentar o tom de sempre de novo. E aí o Lô Borges, na sua generosidade total, veio com a gente de novo. Eu acho que eu sou o único cara que tem a mesma música gravada pelo Lô três vezes em três gravações de estúdio. Entendeu? Muito incrível isso aí. Muito legal.
O jornal falou no tom de sempre, falou no moço que matou seu pai, o sono ocidental, alegria, tudo vai passar. vida no cigarro e sonhar.
Minha mãe falou no tom de sempre: o meu futuro está na sua mão, a morte do coração. E agora, como vou chegar em casa, sem futuro, sem dinheiro, sem sonhar?
Amanhã o dia vai clarear da janela o cristão.
Sorri, amanhã é só calar o jornal, o pior já passou. A menina viu mais um segredo, lembrou da moça que fugiu do lar, um drama ocasional.
Alegria, tudo vai ser bom.
Agora, ver a vida num cigarro e sonhar. A menina viu mais um segredo, lembrou da moça que fugiu do lar, um drama ocasional. Alegria, tudo vai ser bom. Agora, ver a vida num cigarro e sonhar. Ver a vida num cigarro e sonhar. Ver a vida num cigarro e sonhar. E sonhar.
Zé Moreira, deixa eu contar a história do Zé Moreira. Zé Moreira é um cara que nasceu em Valadares, então já tinha aquele DNA de sair pelo mundo, né? O cara que nasce em Valadares sai pelo mundo. E aí ele veio parar em Vitória aqui na década de 90. Veio parar em Vitória na década de 90 e aí aquele fez amizade e tal. Teve uma banda chamada Carregue e curtiu. Era um excelente músico, entendeu? Era meio avoado também, mas o talento valia por tudo. E aí ele me chamava de paizão, ele e o Mário Rui. Porque a gente segurava as ondas dele. Ah, pô, Zé, você tá maluco? Não, pô, o cara é talentoso, deixa ele. E ele é realmente talentoso. Ele foi para São Paulo, cara, e se tornou um dos grandes produtores da MPB. Ele trabalhou muito nessa área sertaneja. E ele ganhou 2 Grammy Latino em 2012, com na fase aura do Zezé de Camargo e Luciano, e com uma música chamada Tapa na Cara, a música dele. E a gente não se via há muito tempo. Há 4, 5 anos atrás, ele veio substituir o Arthurzinho Maia, que havia falecido, no Festival de Santa Teresa. Quer dizer, substituir Arthurzinho Maia tem que ter talento, né? Então ele veio e aí acabou ficando lá em casa, a gente retornou os papos e tal. E aí durante a pandemia eu acabei, o Lô tinha lançado uma música chamada... aliás, essa música é uma boa, essa tá no meu a próxima que a gente vai ouvir, que é... Muito Além do Fim. É uma música do Márcio e do Lô, e teve um feat do Paulinho Mosca junto com cantando com o Lô, né?
O pensamento vem no voo, pássaro. O vento levantou a voz pra me dizer que não tem sido fácil. No dorso de um amor veloz, o sol que bate na montanha vai muito além de mim. A roda vai levando pra muito além do fim. movimento do momento cósmico me diz que poderá surgir algum juízo nesses homens sórdidos montados num dragão feroz, tocando Beatles nessa hora, 6 horas da manhã. Se não tocar, ninguém acorda e nem se lembra mais de nós. Enquanto o mundo vai girando, viajo muito além do céu, com diamantes e a estrela sol. O bem que a gente sempre espera vai muito além do fim. O cessamento deixa abalo sísmico, me diz que eu verei a paz das águas claras de um rio límpido cantando seu final feliz. Tão 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 tão.
Eu havia ouvido essa música e achei maravilhosa tal, durante a pandemia, e acabei fazendo essa música, Bottom Rock do Lor, da minha geração, e postei no Facebook e bombou, o pessoal gostou, o próprio Márcio gostou, todo mundo. E o Zé, lá de São Paulo, falou: paizão, manda pra mim o áudio, porque eu tô em casa com a aparelhagem toda aqui, não posso sair de casa.
Tá faltando algum dinheiro, tem alguém cantando no chuveiro e eu aqui catando meu cinzeiro, procurando ponta pra fumar. Saudade do bar, de ir à esquina, cansado de ver o tempo passar da minha janela, de onde observo o mar. O verbo é esperar. Teve dia que foi prego, não nego, foi de entortar. Quantas vezes eu me vi um cego, com um lego inteiro pra montar. Mas o coração também comemora, quem sabe da hora, sabe da fé. Por isso eu vou cantar, só pra lembrar a vida como ela é. Bota um rock do Lor no amplificador, isso me faz tão bem. Pra falar de amor é tudo que se tem. Quero abrir a cortina, chamar minha menina pra dançar também. Aqui ninguém desanima, a gente vai além, vai além. Foi prego, eu não nego, foi de entortar. Quantas vezes eu me vi um cego, com um lego inteiro pra montar.
mas o coração também comemora. Quem sabe da hora, sabe da fé. Por isso eu vou cantar, só pra lembrar a vida como ela é. Quatro rock do louco no amplificador, isso me faz tão bem. Pra falar de amor, é tudo que se tem. Quero abrir a cortina, chamar minha menina pra dançar também. Aqui ninguém desanima, a gente vai além, vai além. Bota o rock do louco no amplificador, isso me faz tão bem. Pra falar de amor, é tudo que se tem. Quero abrir a cortina, chamar minha menina pra dançar também. Aqui ninguém desanima, a gente vai além, vai além.
Cara, isso que vocês ouviram aí é o que ele fez de um dia pro outro. Mandou de manhã, já tava na internet bombando. Aí foi aí que eu tive ideia, falei, pô, vamos gravar então vários rocks que eu fiz de levada, que eu nunca consegui gravar no meu disco para a temática, né? E às vezes ia fazer um disco com Toninho, não cabia e tal, e foi ficando de lado, e eu achava que ia perder todas. E aí chegamos a 13 músicas, muito legal, né? Chegamos a 13 músicas, teve participação do Tadeu Franco também, uma música muito legal.
Já vai bem longe o dia em que nós dois levamos uma chuva de arroz. Juntávamos nossos paninhos, prontos pro depois. A juventude sonha o ideal, o tempo mostra o essencial na plenitude de um casal.
Sempre fui o que você sonhou, foi além do que eu sou. Mas sei também que nem foi tão ruim, o bastante pra você ficar, ir até o fim.
Eu precisava mesmo lhe dizer o quanto eu quero agradecer. Cheguei onde jamais chegaria sem o seu amor.
Cheguei onde jamais chegaria sem o seu amor.
Na plenitude de um casal, tudo é normal. Nem sempre fui o que você sonhou, foi além do que eu sou. Mas sei também que nem foi tão ruim, o bastante pra você ficar, ir até o fim. Eu precisava mesmo lhe dizer o quanto eu quero agradecer. Cheguei onde jamais chegaria sem o seu amor.
Cheguei onde jamais chegaria sem o seu amor.
do novo álbum O Rock da Esquina no Tom de Sempre, produzido por Zé Moreira e Chico Lessa, ouvimos duas canções de Chico, Letra e Música. Essa última, Além do Sonho, com Zé Moreira e Tadeu Franco em participação especial. E a primeira, Bota um Rock do Lô, com Zé Moreira. Antes, Muito Além do Fim, de Lô Borges e Márcio Borges, com Lô e Paulinho Mosca, lançada em 2021. E as duas outras versões de No Tom de Sempre, conforme nos contou Chico Lessa, inclusive a mais recente, com Zé Moreira.
E tá aí, foi lançada agora numa mídia nova, chamada M-Box, é uma patenteada pelo Zé, que é um pencard que substitui a mídia física do CD, né? O CD tá acabando nos últimos dias, não tem nem aparelhagem mais para ouvir, né? Então, é isso, ele está vindo nessa mídia, M-Box, que é um pendrive, um pencard com USB, que você clica em qualquer rádio, carro, e tem atrás também um QR Code, que quando você entra, coloca tudo no celular. E tem uma outra chamada P do Perigo, essa é das que eu mais gosto, porque eu tinha feito um rock, uma melodia, há mais de 20 anos. E nunca tinha colocado letra, porque colocar letra em rock bicho, tem muita responsabilidade. Eu já estava ficando, eu com 50 anos, falei, pô, vou botar letra em rock. Acabei botando com 74. Mas o rock aí passou um tempão. Eu tinha pedido o Marcinho para colocar, o Marcinho gostou, mas acabou não deu certo. Depois foi pro Chico Chaves não tem tempo. Até que eu resolvi fazer. Nesse meio tempo eu vejo uma foto do Pedro Enir. O Pedro Enir vem a ser um adulto autista, filho de uma grande amiga de Mauro Belo Horizonte, Dulce Couto, uma artista plástica, fantástica. E ele tocando, ele com a guitarra na mão. Eu falei, Dulce, o Pedro toca guitarra? Eu falei, ele é autista, ele desde pequeno queria fazer influenciar as meninas, para chegar perto dele. Sabido, lógico.
Pedro era um garoto, assim como eu, que amava tocar guitarra. Conseguiu vir a sua, ralando na rua, aprendeu de pequeno. O lance é calmo e sereno, o dono do moderno. Pedro sonhava em ser um roqueiro, ter garotas e muito dinheiro. Fazia sentido o latido na voz, que nem um cão feroz. E meio a tropas de choque, muito escanderol, quase que perdeu. Com sua banda de rock, ele viu o que aconteceu. E agora tem pra contar, o rock valeu. Desde Iron the Clock, o rock é tudo de bom. Então aumente esse som. Salve Celso dos Boy, o rock é o nosso herói. Rock, I love you. Rock, I love you. Ser um roqueiro, ter garotas e muito dinheiro. Mas o roteiro era um filme falido, então fazia sentido o latido na voz, que nem um cão feroz. Em meio a tropas de choque, muito Scandal Rocks, quase que perdeu. Sua banda de rock, ele viu o que aconteceu. E agora tem pra contar, o rock.
rock valeu. Desde Iron The Clock, o rock é tudo de bom. Então aumenta esse som. Salve Celso Blues Boy, o rock é o nosso herói. Rock, I love you. Rock, I love you. Rock, I love you. Rock, I love you.
Aliás, é uma coisa que eu devia... Eu aconselho a todo mundo, vai aprender música. Porque a música, bicho, ela abre porta pra você em qualquer lugar. Você chega com violão, quanto... Oh, nossa, teve uma... Oh, essa é clássica. Eu cheguei uma sexta-feira remota, lá pra trás, 1969, os anos 60, em Guarapari, pra passar o carnaval, né? Aí já chegava lá pra dormir na praia, disposto a qualquer coisa, né? Arrumar ingresso e tal. Aí tô eu passando na praia. Aí tinha uma turma lá. Ó, Chico Lessa, vem cá. Eu com o violão na mão. Aí já cheguei ali. Pai, já embora. Já tava rolando um rango. No que tá rolando um rango, passa essa o Bumachá. Num jipe cheio de mulher em cima. Cheio de Carlito Bagunço. Deus do diabo. E fala, não, Chico Lessa, pô, vem pra cá. Aí não queria, já pintou briga ali. Fica, não vai. Eu sei que eu embarquei no jipe. E fui pra casa de Aécio, lá em cima. Ele morava no morro. Chegou lá, mó muqueca e tal. Quando acabou a muqueca, foi todo mundo saindo. Porque a onda ali, você pegava a praia até 6, 7 horas da noite. Dava aquela descansadinha pra de noite ir pro Siribeira, né? E aí, quando acabou todo mundo, fui só eu ficando. Aí Aécio falou assim, ô Chico, e aí, daqui você vai pra onde? Aí eu falei assim, olha, eu contei minha história, eu tô chegando agora. Você me pegou de mala na mão com a mochila. Ah é? Então vem cá. Cara, me levou lá no Thorium Hotel, que era o máximo da... É o seguinte, esse aqui tava reservado pro Jair Amorim. Ele me ligou ontem e falou que não vai poder vir. Então você pode ficar aqui 15 dias. Me postou no apartamento do último andar, cara. Fui vizinho assim de Iris Letieri desse carnaval. Cara, foi fantástico, dos melhores carnavais da minha vida. É, muito bom. Falar em carnaval, você podia tocar uma marchinha minha de carnaval, hein? Quem não chora, não ama.
Quem não chora, não ama ninguém. E quem mora quando chama seu bem, já faz hora que reclama do seu desdém. O leite vem agora, o mamão vem. Quem não chora, não ama ninguém. Ignora quando chama seu bem, já faz hora que reclama do seu desdém. O leite vem agora, o não é o neném. Você não é um doce, é mais uma daquelas que eu pensei que fosse. Você não é um doce, é mais uma daquelas que eu pensei que fosse. Quem não chora não ama ninguém. Ignora quando chama seu bem, já faz hora que reclama do seu desdém. O leite vem agora, o não amo neném. Quem não chora não ama ninguém. Ignora quando chama seu bem, já faz hora que reclama do seu desdém. O leite vem agora, o não amo neném. Você não é um doce, é mais uma daquelas que eu pensei que fosse. Você não é um doce, é mais uma daquelas que eu pensei que fosse.
ignora quando chama. Seu bem, já faz hora que reclama do seu desdém. O leite vem agora, não amo neném. Você não é um doce, é mais uma daquelas que eu pensei que fosse. Você não é um doce, é mais uma daquelas que eu pensei que fosse. Quem não chora não ama ninguém, ignora quando chama. Seu bem, já faz hora que reclama do seu desdém. O leite vem agora, o não amo neném. Quem não chora não ama ninguém, ignora quando chama. Seu bem, já faz hora que reclama do seu desdém. O leite vem agora, o não amo neném. Você não é um doce, é mais uma daquelas que eu pensei que fosse. Você não é um doce, é mais uma daquelas que eu pensei que fosse.
Com essa marchinha de som autorístico, essa obteve o terceiro lugar no Festival de Marchinhas realizado pela Prefeitura de Vitória em 2011. Antes do novo álbum Rock da Esquina no Tom de Sempre, ouvimos Zé Moreira em Pedro Perigo, de Chico Lessa, nosso convidado especial de hoje, que ouviremos também a seguir no quadro Então Foi Assim.
Domingo Brasil apresenta Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Nosso convidado para este bloco é capixaba. Nasceu em Vitória, no Espírito Santo, no dia 12 de novembro de 1948. Morou no Rio de Janeiro muitos anos, onde ganhou projeção na década de 60 com os festivais. Pela sofisticação de suas harmonias, foi adotado pelo Clube da Esquina, é parceiro de Márcio Borges e teve o privilégio de ter uma música incluída no LP Os Borges. Estou falando de Chico Lessa, que traz para o deleite de todos a história de Sinal Verde, composição dele. Você lembra?
Luísa, Luísa, essa poita, o vento açoita e o mar é pra valer.
Eu tive o privilégio de entrevistar o cantor e compositor Chico Lessa na residência dele em Vitória, no Espírito Santo, no dia 23 de junho de 2012. Na ocasião, ele me falou de seu processo criativo, do Clube da Esquina, me contou as histórias de diversas músicas, inclusive Sinal Verde. Mas antes, me falou do início da carreira profissional.
Pois é, eu sou capixaba, nascido em Vitória, no Espírito Santo, comecei minha carreira em 66, tocando Iê. Daí fui para o Rio de Janeiro, comecei a compor MPB, participei de festivais da Globo, 69, 70, conheci gente pra caramba. Hoje em dia, toda essa geração de Chico Buarque, Macalé, Marcos Valle, essa turma toda, eu conheci o Clube da Esquina, ou seja, fiz grandes amigos. Morei no Rio até 81, quando eu fiz o meu primeiro disco. Daí voltei para Vitória e continuo aqui até hoje. E estamos indo aí.
Chico Lessa, uma coisa importante. É. Definitivamente compor não é para qualquer um. Tem que ter um talento específico para isso. Você acha que compor é um dom?
É, hoje em dia eu acredito que sim. Eu vejo porque, você vê, tem muita gente que compõe por aí, né, cara? É muita gente. Todo mundo gostaria de compor alguma coisa. Eu conheço muita gente que tem talento e que não tem também. E passei a minha vida inteira assim, me perguntando se realmente eu tinha talento para compor e continuar compondo. E eu consegui isso através, quer dizer, eu acabei adquirindo uma certa confiança com relação a isso, porque fui endossado por muita gente boa, né? Essa turma toda aí que eu comentei, todo mundo gostava da minha música, eu falei, pô, não é possível que eu faça alguma coisa que não seja alguma coisa interessante, né? Então, quando você escreve uma coisa, às vezes, cotidiana, um banal, uma coisa que está todo mundo acostumado a ver, mas você escreve de uma maneira que aquilo salta aos olhos, né? Que você consegue puxar a essência daquilo ali. Eu acho que esse é o grande lance de quem escreve e conseguir contar a história de uma maneira, porque as histórias, às vezes, é a mesma história, mas é contada de maneira diferente, e aí você tem uma grande história e, às vezes, uma história banal.
Sinal Verde, uma composição só sua. Chico Lessa, tem história?
Rapaz, essa história é uma história complicada. Eu tenho uma grande amiga e tenho o maior respeito por ela, uma artista assim fantástica, a Elisa Lucinda, né? E a Elisa Lucinda, num determinado momento, estourou no Brasil, né? Hoje em dia super conhecida e tal. E logo que ela começou a aparecer no cenário nacional, eu fui, resolvi e fiz uma música chamada Sinal Verde. Aliás, não é Sinal Verde. Na época chamava-se, como é que era? Elisa. O nome da música era Elisa. E aí a Elisa veio aqui em Vitória, depois que ela alcançou o sucesso lá, ela veio aqui a primeira vez, uma das vezes que ela veio aqui. E todo mundo atrás da Elisa, a Elisa toda eufórica também com sucesso e tal. E eu fui tentando mostrar, e eu atrás, querendo mostrar a música pra ela e tal, não sei o quê. E ela nem me deu muita bola na época, fiquei meio injuriado com ela. Eu fui mostrar a música pra ela. E eu tenho a cultura aqui de pescador, nasci na beira da praia e tal. E tinha uma palavra chamada poita, que é... A poita do barco é uma âncora, uma pedra que os barcos, né? O cara amarra ali na corda e joga pra apoitar o barco não sai do lugar. E eu fui cantar pra ela, e a música falava, a música era assim: Elisa, Elisa, isso apoita, o vento açoita e o mar é pra valer. Elisa, Elisa, deixa a moita, tem gente afoita pra te ver. E ela virou pra mim e falou assim: poita? Aí eu fiquei, porra, Elisa, você não conhece poita, não? Não, não sei. Aí eu fiquei injuriado. Eu falei, ela já não estava me dando bola, entendeu? Eu falei, pô, e não sabe o que é poito? Como é que você escreve e não sabe o que é poito? E eu fiquei com aquilo, mas passou. E aí passaram anos, cara. E eu falei, pô, eu gostava da música, mas tem aquele negócio, pô, agora não tem nenhum sentido eu cantar essa música para Elisa, sendo que ela não deu a menor bola para mim e tal. De repente, minha filha, eu tenho uma filha hoje com 23 anos, a minha filha tinha 15 anos, chama-se Luísa. E aí a Luísa... A Luísa estava começando a sair pra rua e tal, e né, descobrir novos caminhos e tal. E eu falei, quer saber de uma coisa? Elisa, sinto muito. Aí mudei a música toda, tirei o nome de Elisa, virou Luísa, e aí mudei algumas coisas da música, e hoje em dia chama-se Sinal Verde. Elisa, que me desculpe, mas continua homenageada, né? Mas a história mudou. Mas eu ainda vou fazer alguma coisa com a Elisa. Eu sou assim, pô, eu sou fãzão dela mesmo. Já vi várias. Vi ela atuando em novelas, né, em teatro também. Ela é muito legal mesmo.
Então foi assim que nasceu Sinal Verde, composição de Chico Lessa, que ouviremos na interpretação do próprio criador.
Poita, o vento açoita e o mar é pra valer. Luísa, Luísa, deixa a moita, tem gente afoita pra te ver. Atitude, saúde novinha, ó rainha, caminha que é lá. Lá longe é o monte, é instigante, e adiante tem o que vem depois. Pois bem, sem nenhum desdém, usando essa língua, não minguas pra ninguém. Luísa, Luísa, isso apoita, o vento açoita e o mar é pra valer. Luísa, Luísa, deixa a moita, tem gente afoita pra te ver. Um perfume e coisa e tal, vagalume, piscando é sinal. Lume total na noite verdejante, devolvendo o verde onde verde foi. Luísa, és mulher do além, daquelas de verdade, das que também nem. Luísa, és mulher do além, daquelas de verdade, das que também nem. Oh, Luísa.
Isa, Luísa e Sapoita, o vento açoita e o mar é pra valer. Luísa, Luísa, deixa a moita, tem gente afoita pra te ver. Pra ninguém, um perfume e coisa e tal, vagalume piscando é sinal, lume total na noite verdejante, devolvendo verde onde verde foi. Luísa, és mulher do além, daquelas de verdade, das que também nem. Luísa, és mulher do além, daquelas de verdade, das que também nem. Luísa, Luísa, isso apoita, o vento açoita e o mar é pra valer. Luísa, Luísa, deixa a moita, tem gente afoita pra te ver.
Maravilha! Ouvimos Sinal Verde, composição e interpretação de Chico Lessa. Esta faixa faz parte do CD No Tom de Sempre, de Chico Lessa, lançado em 2009.
Rui Godinho estará de volta no próximo programa com mais uma edição de Então Foi Assim. Domingo Brasil tem agora um pequeno intervalo e volta logo em seguida com Jazz Teodoro com o quadro Tirando de Letra e mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da música popular brasileira.
No momento instrumental brasileiro vamos destacar Pedro de Alcântara. Em seguida, teremos de volta em nosso estúdio a participação especial de Chico Lessa para nos contar mais um pouco da sua história musical.
Então, continue ligado aqui na Universitária FM em mais este Domingo Brasil repleto de boa música.
Domingo Brasil.
Estamos apresentando o Domingo Brasil número 1543, com a participação especial de Chico Lessa. Então, vamos nessa. Eu, você e Chico Lessa. Se você quiser alguma informação sobre as gravações que utilizamos ou prefere fazer sugestões para os próximos programas, use o nosso e-mail que é domingobrasil@terra.com.br. No Facebook e no Instagram você pode seguir Tarcísio Faustini. Pelo WhatsApp, 27981166886. Vou repetir, hein? 27981166886. No Instagram você pode seguir o Domingo Brasil e ficar sabendo com antecedência quais serão os temas do programa seguinte. Este programa é produzido e apresentado por Tarcísio Faustini,
com a locução e colaboração de Eliane Gonzaga.
E agora, Domingo Brasil traz pra você Tirando de Letra com Jazz Teodoro. Interpretações exclusivas de letras marcantes da música popular brasileira.
Se ando cheio, me dilua. Se estou no meio, conclua. Se perco o freio, me obstrua. Se me arruinei, reconstrua. Se sou um fruto, me roa. Se viro um muro, me rua. Se te machuco, me doa. Se sou o futuro, evolua. Você que me continua, você que me continua. Se eu não crescer, me destrua. Se obcecar, me distraia. Se me ganhar, distribua. Se me perder, subtraia. Se estou no céu, me abençoe. Se eu sou seu, me possua. Se dou um duro, me sue. Se sou tão puro, polua, você que me continua, você que me continua. Se sou voraz, me sacie, se for demais, atenue. Se fico atrás, assobie, se estou em paz, tumultue. Seu agonio me alivie, se me impediu, me derrua, se te bloqueio, desvie, se dou recheio, usufrua. Você que me continua, você que me continua.
Se ando cheio, me dilua. Se estou no meio, conclua. Se perco o freio, me obstrua. Se me arruinei, reconstrua. Se sou fruto, me roa. Se viro um muro, me rua. Se te machuco, me doa. Se sou futuro, evolua. Você que me continua, você que me continua, você que me continua. Se eu não crescer, me destrua. Se obcecar, me distraia. Se me ganhar, distribua. Se me perder, subtraia. Se estou no céu, me abençoe. Se eu sou seu, me possua. Se dou um duro, me sue. Se sou tão puro, polua. Você que me continua, você que me continua, você que me continua. Me saci, se for demais, atenue. Se fico atrás, a subir. Se estou em paz, tumultue. Seu agonio me alivie. Se me entediu, me derrua. Se te bloqueio, desvie. Se dou recheio, usufrua. Você que me continua, você que me continua, você que me continua. Você que me continua, você que me continua, você que me continua. Você que me continua, você que me continua, você que me continua.
Jaci Teodoro, Arnaldo Antunes, Edgar Escandurra e Tumani de Abatê interpretaram Que Me Continua, de Edgar Escandurra e Arnaldo Antunes. Tumani de Abatê é um músico maliano que toca corá, uma espécie de harpa com 21 cordas, usada na África Ocidental, o auxílio luxuoso dessa gravação que ouvimos aí.
Domingo Brasil apresentou Tirando de Letra com Jás Teodoro. Tirando de Letra com Jás Teodoro estará de volta no próximo programa com mais uma interpretação exclusiva de uma letra marcante da música popular brasileira. Chegou a hora de mais um bom momento instrumental brasileiro, sempre destacando grandes músicos em Domingo Brasil.
Hoje vamos destacar uma gravação feita ao vivo em 2013 no nosso Teatro Carlos Gomes por Gilberto De Silos, contrabaixo, Edu Ribeiro, bateria e Pedro de Alcântara, piano, arranjo e direção musical. Em mais um bom momento instrumental brasileiro, ouvimos Pedro de Alcântara, muito bem acompanhado em Sorriso de Filha, de Chico Lessa, cuja participação especial em nosso estúdio continua agora. Conforme ele está nos contando, suas primeiras composições foram feitas em parceria com os letristas José Antônio Castelo e Márcio Borges. Suas primeiras letras vieram algum tempo depois, né, Chico?
O caminho da letra foi o seguinte, eu nunca tive assim muito... estudo acadêmico, entendeu? Eu parei na... Eu fiz vestibular para entrar na faculdade de música com 60 anos. Cursei o primeiro ano, mas nesse primeiro ano que eu cursei, começou a acontecer, foi em 2008, começou a acontecer tanta coisa para mim legal no meio da música que eu fui faltando aula e não sabia que não podia trancar matrícula no primeiro ano. Quando eu fui lá resolver a situação, eu falei, ah, você vai ter que fazer outro vestibular. Falei, não vou não, vou não. Aí pronto, larguei, porque minha ideia era na época eu ter alguma coisa pra de renda, né? Até então eu não tinha ganho dinheiro com música, nunca ganhei dinheiro com música. Queria ter uma profissão assim, regulamentada, de professor e tal. Eu já dava aulas, entendeu? O pessoal falava, não, você vai, não tem problema, não precisa de diploma, mas era uma coisa mais garantida para mim. Enfim, eu não fazia letra por causa disso. Então eu não sabia, eu não tinha convicção do que eu queria na vida. Eu era um cara totalmente perdido aos 20 e tantos anos, 30 anos, sacou? Ou seja, eu vivia no meio de uma opção de coisas, uma efervescência cultural, mas eu não tinha aquela convicção real do que era, do que não era, entendeu? De repente, e aquilo me deixava assim, eu sabia que eu tinha que me aprofundar mais nas coisas para poder ter. E quando você expõe uma letra, você expõe você, né? Você fala de você, você fala do que você acha das coisas. E eu não tinha essa convicção para falar das coisas, entendeu? Para falar de amor talvez, entendeu? Mas com outras coisas não. Então eu sei que eu ficava tímido, eu havia feito alguma coisa assim na época que era andei fazendo umas duas ou três letrinhas lá, bem romântica e tal. Mas aí eu descobri que eu tinha algum jeito para isso com jingle, porque começou a pintar trabalho de fazer jingle. E o jingle não tinha responsabilidade nenhuma. O cara falava, fala isso aí, eu falava mesmo e pronto, do jeito que ele queria. E aí conseguia ter uma trama legal, interessante, até descobri uma maneira legal de fazer jingle, que eu fazia. Eu fazia sempre a assinatura. Depois que eu fazia a assinatura, eu começava o jingle de alguma forma, como associando ele à assinatura e ia contando a historinha até desembocar lá. E deu certo. E fiz vários jingles, assim, na época, no Rio, né? Alguns jingles famosos lá, fiz jingle pro... como é que era? Era um negócio do governo, cara, eu não lembro mais. Mas, enfim, e aí eu descobri que eu fazia jingle, escrevia bem, e aí um dia eu tô na casa aqui do Trevisan e Laurinha, e lembrei de Dedé Caiano, lá em Cachoeiro. Dedé Caiano era muito amigo do coisa. E aí, cara, acabei escrevendo um samba lá e que gostei. Era assim, mano Dedé Caiano, voando em seu aeroplano, visualizei nossa cidade. Eu na minha, você na sua, transitando a mesma rua, nossa particularidade. E lá de cima eu vi a luz que te ilumina, mas teu sumiço não rima com minha preocupação, some não. Se português eu lhe comporia um belo fado, pois Deus quem nos fez nesse estado ainda nos deu o dom de tocar violão. Que profissão, velho cocó, tá difícil encarar o giló. Não sei se fico, eu tô chamando um tunico, eu tô roendo beira de pinico. Sorte a nossa foi ter nascido na roça, pois numa noite de fossa é de graça o luar do sertão. Indo a Piuma é uma, mande notícia do Elvis, dê-lhe um chute na pelvis, pra não dizer no culhão. Mas é que tá, esse é um grande problema que eu tive também na minha vida, na minha carreira musical, que foi o seguinte: eu nunca soube assim, minhas produções sempre foram lixo. Elas eram assim, mil, nota mil artisticamente. Você olhar lá, depois tinha fulano tocando, tinha não sei o que, mas o feito, faltava dinheiro, faltei aí, não dava pra mixar em tal estúdio, tinha que mixar em outro, não sei o que. Então o som ficava sempre aquém do que merecia aquele trabalho. Entendeu? Às vezes levava um disco. Esse disco mesmo, o vinil. Aliás, eu não falei do vinil ainda, eu vou falar do vinil. Mas o vinil, o primeiro vinil que eu fiz, ele tinha um... Quando eu terminei de gravá-lo, foi em 83. Eu vim para Vitória, estava para nascer um filho meu e tal. E acabei ficando. Casei com a Marisa, fiquei por aqui. E nunca mais voltei a morar no Rio. Só que, quando eu vim para cá com esse disco, logo depois apareceu o CD a mil. E esse disco tinha um problema na época, que eu considerava grave, a não ser que você tivesse um bom equipamento em casa, né, que pudesse regular, ele tinha um som médio, muito médio, tinha um acesso de médio, faltava um peso, né? E aí eu acabei deixando, uma vez, nunca ganhei dinheiro com esse disco, distribuí para Deus e o mundo, aí dei para todo mundo. Um dia eu cheguei em casa em Santa Lúcia, numa enchente daquelas que dava ali normalmente, eu morava numa casa do Zé Petinho. Cara, tinha uns 500 boiando na rua assim, ó. Eu falei, não vou nem pegar mais, deixei pra lá. Então, e aí, olha que ironia. Eu fui descobrir agora, no final do ano passado, eu durão, tocando lá no cozinha do João. É, então, ali é o seguinte, já pra fechar o bar, chega um casal com uma filha. Eu falei, nossa, esse pessoal vai pintar aqui agora, na hora de eu terminar. Eu falei, tem que, é ócio do ofício, eu vou ter que tocar pra ele, né, já que eles vieram. Aí perguntei, vocês são de onde? Vocês são de fora? Eu falei, não, somos daqui, de Vitória mesmo. Eu vim aqui pra você assinar isso pra mim, rapaz. Me mostrou o álbum, meu álbum, primeiro álbum, eu fiquei todo emocionado. Era um guarda municipal, olha só, Rock Nascimento, cara, gente fina pra caramba. E através dele, ele foi lá, fui saber que esse disco meu era disputado a tapa atualmente por colecionadores na internet. Vale de 300 a 800 cada exemplar. Eu cheguei a ganhar uma grana aí com eles. Por quê? Tem uma amiga minha que depois foi lá também, me comprou alguns discos antigos, me livrou da miséria que eu estava lá, né? E levou vários discos que eu tinha lá antigo, mas eu não tinha desse, eu não tinha mais para vender. Aí, o que aconteceu? Aí ela falou assim, não, Chico, eu trabalho com vinil, eu sei que tem um nicho hoje mundial, né, com relação ao vinil, nem que só compra vinil no mundo inteiro, e é caro, uma mídia é cara hoje em dia, é bem mais caro do que era o CD. E a gente, não, vamos fazer uma tiragem aí de 300. Tal. Então, no que a gente estava vendo o orçamento para fazer o 300, veio uma proposta da Monster Vamp Soul espanhola, eu aceitei, mandaram uma grana para mim e esse disco já foi lançado agora na Dinamarca, numa loja famosa da Dinamarca, agora dia 16 de dezembro. E eles já me mandaram um e-mail e falaram, pô, manda o seu endereço aí que a gente vai mandar as cópias, ficou maravilhoso e tal. Eles fizeram uma remasterização e tal. Então você vê, 40 anos depois eu fui descobrir que a minha música tinha chegado no mundo, cara. Isso é muito gratificante, porque por várias vezes assim na minha vida eu me perguntei assim, será que eu não fui prepotente demais, achar que eu ia sustentar minha família ou ganhar alguma coisa com a música, né, com a minha música, será que eu posso ter sido, né, prepotente, né, muita gente é, né, acha que, mas quando veio essa notícia, cara, eu já estava para pendurar minha chuteira, entendeu, assim, pendurar minha chuteira no seguinte sentido, eu ia continuar compondo, mas eu não tinha mais aquele pique, sabe, de sair por aí tocando eu consegui, graças a Deus, desenvolver a gente mora ali no Jesus de Nazaré e a gente conseguiu montar lá um prédiozinho, eu, minha família, e é um negócio que eu ia viver daquilo, vou viver daquilo naturalmente. Aí a gente vai ter uns 7 apartamentinhos ali para alugar, tal, para temporada. A gente ia fazer uma pousadinha, mas o negócio de fazer pousadinha dá muito trabalho, cara. A gente pensou em fazer primeiro um restaurante. Aí minha mulher falou assim, não, bicho, vamos ganhar dinheiro com gente dormindo, que é mais negócio. Dá trabalho também. E gente dormindo com mais negócio, é melhor você botar um apartamentozinho para alugar do que ficar cuidando de hóspedes, fazendo café para hóspedes. Não, deixa para lá, eles que se virem. Enfim, então tem esse negócio lá, né, que já está encaminhado e tal. E eu ia viver daquele ali mesmo e tal. E aí acendeu a chama. Com duas coisas, esse disco agora, o pessoal da Europa está querendo saber quem é o tal de Chico Lessa, entendeu? E o Zé, com esse trabalho aí, me colocou também com um outro personagem, o Chico Roqueiro, cara, que eu nunca fui, a minha vida inteirinha, embora eu fizesse, curtisse e tal, mas, e tivesse começado, inclusive, tocando rock, né, e Les Enfants e tal, mas eu sempre fui voltado lá pro Toninho Horta, aquela onda mais clássica, assim, né, mais complexa, a música mais a fundo, né? E melódica, melodiosa e tal. E aí tô saindo agora, pô. E aí, bom, aí junto com isso tá vindo assim muita coisa. Fizemos um lançamento aí muito bom. O Zé Roberto Santos Neves tá assessorando a gente, foi a maior força. A gente nunca dei tanta entrevista na minha vida. Tô aqui dando outra por conta disso. Então tá acontecendo as coisas, entendeu? E agora eu tenho, no embalo disso aí, eu tenho um disco inédito com o Toninho para ser lançado. Eu tenho um disco também que eu fiz para só de samba raiz aqui para os morros de Vitória, algumas morros de Nazaré, Santo Antônio, Morro da Garrafa, que eu não cheguei a lançar. Eu só fiz uma edição para prestar contas ao edital lá e não lancei ainda. Ia lançar. Agora vou poder fazê-lo nessa EMI Box. Porque em vez de botar só o CD, o áudio, eu vou poder, de repente, botar uma dessas músicas no meio da comunidade lá, dar todo mundo cantando e filmar e de coisa, e depois botar aí também e dar visibilidade a mais coisas e tal.
E naquele primeiro disco seu, de 1982, né? Que música que você destaca, assim?
Ah, o Menino dos Olhos, que ela foi emblemática, ela foi importante pro disco, porque foram as duas primeiras músicas. Aquele disco foi o seguinte: eu tô na praia com o Pascoal Meirelles. Aí Pascoal falou: pô, Chico, quando é que você vai gravar suas músicas? Tem umas músicas legais? Falei: Zé, como é que eu vou arrumar dinheiro? Entende? Rapaz, grava, faz aos poucos, rapaz. Vai lá, fala com o Toninho. Toninho Barbosa, na época, era o cara que tinha, era o técnico do Rio, na época. Era o cara que tinha feito o Independente do Boca Livre, né? Que lançou Quem Tem a Viola e tal. Tava o maior sucesso, estourado. E aí falou: vai lá, fala com o Toninho, compra uma fita, master. Que deve custar isso, compra mais uma fita e tal, e arruma dinheiro para pagar dois períodos lá, e chama teus amigos, você é cheio de amigos. E aí assim eu fiz, aí meus amigos, foi o seguinte: Robertinho Silva, na primeira gravação, foi Heitor TP, Robertinho Silva, Mauro Senise, o Wagner Tiso, que levou de quebra o Zeca Assunção. E com esses cinco eu gravei as duas primeiras músicas do disco. Uma delas não tinha letra. Nisso entra o Maurício na sala do coisa, que ele havia lá ver o negócio do disco dele, e achou interessante e tal. Eu não sei como é que aconteceu, se o Toninho gravou pra ele e não me falou porra nenhuma. Eu sei que no dia seguinte, Maurício aparece no estúdio com a letra da música Menino dos Olhos. E aí eu aceitei, e aceitei também a adesão dele, porque ele adorou o disco. E começou, e ali entraram assim, foram 36 músicos que gravaram para mim, 0,800, ainda pagando para ir lá, hein? Não tinha aquele negócio de, paga o Uber, não. O cara pegava um carro, pegava um ônibus, que ia lá gravar e tudo bem. Era um tempo maravilhoso, cara. As pessoas tinham muito mais tempo, o mundo era mais lento, e né, as pessoas tinham mais tempo para se dedicar aos outros. E foi uma sorte incrível, porque são 36 músicos que não conhecem o disco. Porque logo em seguida eu vim para Vitória. E todos eles hoje em dia são famosos. Todos eles. E aí eu estou pensando até em fazer um documentário, né, a respeito disso, porque vale a pena. É um disco histórico, porque, primeiro, ele é um disco totalmente acústico. Só tem baixo e guitarra elétrica. O resto nem efeito tem. O máximo tem um reverb assim na guitarra, o resto é tudo. É sopro, é Léo Gandelman de coisa, é Zé Bigorna de saxofone, entendeu? Tem Philip Dorn de trompa, e vai por aí afora. Boca Livre cantando, Céu da Boca cantando, junto. Então, um disco assim fantástico. E eu dei uma sorte que eu tinha um parceiro na época chamado Balalé. Ele faleceu em 2002. Ele foi o fotógrafo e amigo meu de primeira hora. A gente ia junto para lá, comprava o filme na coisa, ia para lá fotografar. E ele tem, eu descobri agora, o filho dele tem um acervo todinho dessas fotos em preto e branco, fotos maravilhosas. Que eu vou mandar a rede digitalizar, né? E ver de que maneira a gente vai aproveitar. Talvez fazer um documentário mesmo, um livro, não sei.
Yeah.
E logo no ano seguinte, o Boca Livre gravou essa música, Menina dos Olhos, e também gravou Choveu, né?
Gravou Choveu também, que é uma música também legal, minha com o Márcio. E gravou essa música Choveu, tem três gravações. Tem a minha, tem a Andréa Ramos também gravou, né? E o Boca Livre.
Você sumiu, eu gelei e nem ouvi o carro ir. Apagou a brasa da fogueira, coração. Sempre é possível um mar.
E eu saí a passear e respirar a fumaça da cidade, solidão.
As músicas gravadas, mas teve um negócio assim legal. A mesma música foi gravada umas duas, três vezes, entendeu? E, ah, bom, e tem uma história interessante também sobre esse negócio do rock, que também me deu um gás, assim, né? Eu falei, não tô tão por fora, não. Em 2000, eu fui descobrir em 2018 uma reportagem que tinha saído na Rolling Stone, no dia do rock de 2016. Esse cara fez um artigo intitulado Os 13 Heróis Desconhecidos do Rock Nacional. E aí ele cita várias bandas da época que eu conheci, inclusive The Bubbles, que era o filho da Renata Fronze, né, do César Ladeira. Eu cheguei a vê-los tocar. Analfabetos, que eu fui a muito bares com eles no Botafogo. E várias bandas assim. E no meio dessas bandas todas tinha o Som Imaginário. E o Som Imaginário, ele fala do Som Imaginário, com a banda fantástica, e a música que eles escolheram para exemplificar na música minha, que está no disco do Som Imaginário. Eu tinha duas músicas nesse disco. Você Tem Que Saber e o E, todas as duas, parceria com o Márcio Borges. E abaixo tinha um disco que nem era tanto rock, mas era Umas e Outras. Disco Umas e Outras, onde eu tinha uma música com a minha, do Tavito, do Márcio e do Máriozinho Rocha. Ser Olave. Aí eu achei aquilo, então eu sou um herói desconhecido do rock nacional, vamos aparecer aí agora.
Ouvimos Ser Olave, ou Ó Meu Brasil, de Chico Lessa, Tavito e Máriozinho Rocha, com Umas e Outras, Regininha, Dorinha Tapajós e Malu Balona. Ser Olave é Valores, de Trás para Frente, você percebeu, né? Antes, o Boca Livre, Choveu, de Chico Lessa e Márcio Borges. E Chico interpretou Menina dos Olhos e Dedé Caiano. Esta a capela em nosso estúdio. Chico também gravou essa música em estúdio. Chico, outra música sua gravada por um conjunto de renome nacional foi Caleidoscópio, não?
Ah, é. Caleidoscópio foi gravada pelo Vox Populi. Essa foi uma das coisas também, por exemplo. Isso aí no pub da Valesca, lá no Leme, era um pubzinho também. Era do dobro desse estúdio seu aqui, assim, um negócio de 4x4. Pequenininho mesmo, e as pessoas se amontoavam ali dentro, e com violão, sentando, tomando drink, e quem não conseguia ficar lá dentro, ficava lá de fora, porque era um pedaço de calçada assim que era mais alto, e a gente sentava ali e fazia, aí entrava, saía e tal. Nesse lance aí fora, eu vi Francis Heim para chegar lá com violão uma vez e mostrar Minha, por exemplo, ele tinha acabado de fazer, aí chegou para lá. E nesse lance de mostrar a música também, estava eu lá, aí, não sei, tá vindo. Chico toca aquela música e tal, e não tinha letra. O Máriozinho Rocha, que era produtor da Musidisco na época, ia gravar, falou: bicho, eu quero essa letra amanhã, lá na Musidisco. Lá fui eu pra casa com Zé Antônio Castelo Zuza, fizemos a letra, levamos pra lá, e ele, essa música foi do disco Caleidoscópio. Foi o disco do Vox Pop, primeiro disco do Vox Pop, que era uma banda bem interessante. Eles tinham o Guto Graça Mello, Saldanha, alguma coisa Saldanha, cantora. Ela hoje em dia é pintora, famosa e tal. Ela na época, eles gravaram esse disco e foram para a Copa do Mundo de 70, fazer carreira por lá. E por lá se desfez também, essa menina Saldanha casou com um camarada rico lá da TV. Eu sei que ela me contou a história dela depois, e isso tornou uma pintora famosa, cara. E hoje em dia, eu vi, pessoal da música e tal. E esse disco tinha mais o quê? Deixa eu ver. GG de bateria. Tinha o Fernando Deporassi de baixo. Fernando Deporassi, irmão da Gracinha, que é do Alemendes. Bom, enfim. E aí essa mesma música, cara, fez parte da trilha sonora de um filme chamado É Simonal. O que também é uma honra pra mim, entendeu? Só que a coisa, esse fato aí aconteceu assim meio fora do o tempo não me ajudou muito, porque quando saiu o disco do Simonal, o filme do Simonal, o Simonal já estava em desgraça, coitado. já tinha acontecido tudo de ruim com o cara, e nessa todo mundo esqueceu de coisa. E depois eu fui ver o filme, eu tenho o filme, inclusive. Você chegou a ver, não chegou? Não. Aliás, está com você ainda? Ah, isso aí, você é o meu guardião. Então, você viu que ali, cara, a música é muito interessante. Ela vai, tem uma hora que eles vão para uma ilha, e eles foram de lancha, né, para lá, e durante o trajeto de lancha vai tocando a minha música, só instrumental, com arranjo do Erlon Chaves.
Sinais vermelhos passam devagar, cristais imensos crescem por sobre fitas verdes. Andam, cirandam, volteiam pelo ar. Letreiros luminosos na avenida e a gente na varanda assiste aos fatos cores. Desertam da cidade, volteiam pelo ar, pelo ar, pelo ar. Tchup, 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 tchup. Desertam da cidade, rodeiam pelo ar.
Que eu já gravei dingo com o Erlon Chaves também, né? Teve um dingo, Marcinho era um cara que trabalhava muito para a agência do Rio, e ele sempre me chamava para fazer dingo. E eu lembro que a gente gravou dois dingos lá emblemáticos. Um foi eu não lembro o nome, esse que eu gravei com o Erlon Chaves, mas teve um outro que era um cigarro que a Souza Cruz ia lançar, chamado Carnaby. E aí tinha uma música assim meio latina e tal. E quem, você vê, era chique, cara. Quem foi tocar lá com a gente foi Jamil Joanes, o Rafael Rabelo. Era um Digo bem famoso. Os caras descobriram depois, deu uma checada, estudaram o Digo, quem tá por trás do Digo no Brasil, pô, vai encontrar grandes músicos, fantástico. E aí esse dia acabou não sendo nem lançado, os caras gastavam uma grana, tal, aí não desisti da campanha, aí acabou não sendo lançado.
Sim, mas a sua primeira letra, então, qual foi?
Então, a primeira letra, uma das primeiras letras foi desse disco, Às Vezes Eu Fico Assim, desse primeiro disco, desse LP. Eu tinha terminado com minha namorada, aliás, minha mulher até hoje, eu tinha terminado com ela, eu tinha vindo do Rio, A gente teve lá em Guarapari, eu terminei e vim para Vitória, muito chateado, e estava voltando para o Rio. Quando eu estava passando em Guarapari, eu fiquei com uma dor de corno, fiquei olhando, puta merda, o que ela deve estar fazendo agora? E fui daquela dor de corno para o Rio e fiz a letra. Que bem, sempre rola uma vantagem, né? Quando eu cheguei lá, tinha uma música pronta.
Thank you.
Assim chegamos aos minutos finais deste Domingo Brasil, número 1543, ouvindo Chico Lessa em Às Vezes Eu Fico Assim, de sua autoria, letra e música. Antes, o Vox Populi, Caleidoscópio, de Chico Lessa e José Antônio Castelo. Nosso tempo acabou e Chico Lessa ainda tem mais histórias para contar, como essas que ouvimos. Então ele estará de volta no próximo programa, com a segunda parte da sua participação especial. Obrigado, Chico!
Os temas de hoje foram Participação Especial de Chico Lessa e novas edições dos quadros Então Foi Assim com Rui Godinho, Tirando de Letra com Jás Teodoro e Momento Instrumental Brasileiro com destaque para Pedro de Alcântara. Há quase 30 anos temos este encontro aos domingos de 10 ao meio-dia para ouvir todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Ouvimos mais um pouco hoje, mas com certeza ainda há muito para ouvir. A seguir, temos o programa Coisas do Brasil com Mr. James e mais música popular brasileira. Vale a pena continuar na nossa Rádio Universitária FM. Muito obrigada pela audiência.
Estaremos juntos novamente no próximo Domingo Brasil, às 10 horas da manhã. Até lá!
Star FM apresentou Domingo Brasil, todas as formas e temas da música popular brasileira de todos os tempos. Produção e apresentação, Tarcísio Faustini.